Notícias com Ana Trocado Marques.
Vila do Conde vai passar a ter vigilância nas praias durante todo o ano. O jornalista Martim Magalhães conta-nos tudo.
O Dia da Proteção Civil ficou marcado pela apresentação do Aqua Vida, um programa que visa promover a segurança de todos os vilacondenses, visitantes e desportistas nas visitas balneares. O evoluir deste projeto, iniciado em 2009 por Carlos Ferreira, presidente dos Delfins, garante agora uma vigilância permanente durante todo o ano, junto à Foz do Rio Ave e na Praia da Azurara, mas com algumas novidades. O dirigente também sentiu a necessidade de ter consigo uma equipa coesa e pronta para atuar em todas as circunstâncias. O trabalho do grupo Nadadores Salvadores vai além da vertente de vigilância e passa também a tocar em pontos como a segurança ambiental e a própria educação dada aos jovens sobre o suporte básico de vida. Algo útil em todas as ocasiões, frisou Carlos Ferreira.
Nós queremos ir mais além. Não é só a vigilância, o patrulhamento e a prevenção nas praias e o salvamento e ser um braço da senhora comandante, né, que é ela que realmente coordena toda esta ação de salvamento, mas também capacitarmos todos os jovens com estas dicas de cultura de segurança e de literacia oceânica, mas essencialmente capacitar os jovens de salvar vidas, porque o salvar vida é nós estarmos próximo do nosso avô, da nossa mãe, e acontecer qualquer coisa, e nós sabermos agir. Permite-nos ganhar tempo, o suporte básico de vida permite ganhar tempo. E isto existe, já há recomendações, mesmo do nosso país, da União Europeia, nos países nórdicos isto dá-se nas aulas, portanto, e há recomendações para que isto se dê nas aulas, e, na verdade, Vila do Conde quis abraçar esse projeto de salvar vidas, porque não é só na água, é também em terra.
Esta iniciativa mereceu a aceitação do Presidente da Câmara, Vítor Costa, que sublinha que o objetivo é prolongar a união existente entre os Delfins, Escola de Formação, os Golfinhos, Associação de Nadadores Salvadores e a Capitania do Porto de Vila do Conde, para fora da época balnear, tornando o concelho num sítio mais seguro, mais limpo e mais informado.
Pretende-se que aquilo que tão bem feito é na época balnear se possa estender para o ano todo. Sabemos hoje, e quem conhece, não apenas ao fim de semana, vê que nas nossas praias vão acontecendo aqui e ali, felizmente sem consequências dramáticas, incidentes que acabam por ser normais num conjunto de pessoas que vêm para as nossas praias ou para o nosso rio e ainda não têm a noção dos perigos ou ainda não têm o respeito necessário pelas regras de segurança que nós temos de observar. Felizmente, o trabalho que tem sido desenvolvido pelos Delfins e pelos Golfinhos e pela Capitania do Porto tem evitado males maiores.
Unindo a segurança e o apoio em termos pedagógicos para a juventude, o programa Aqua Vida torna-se pioneiro a nível nacional. Sabe-se que o projeto vai custar à autarquia cerca de 123 mil euros. Como o salvamento se inicia na prevenção e não na ocorrência, se alguma vez tiver a sensação de perigo e não existir nenhum profissional marítimo por perto, não hesite em ligar para o número de emergência 919-305-556.
O número de telemóvel de emergência também está disponível na notícia que publicamos no nosso site na internet. A equipa sénior de hóquei em patins do Clube Desportivo da Póvoa recuperou o caminho das vitórias e venceu no reduto da Académica de Coimbra por 3-1. Os três golos foram da autoria de Gonçalo Silva, Hugo Barata e Diogo Fernandes. O triunfo poveiro, num jogo muito equilibrado, agradou ao técnico Ruben Fangueiro.
Foi uma vitória inteiramente justa, acho que os jogadores estiveram sempre muito bem e muito conscientes daquilo, da fase em que estamos a atravessar e da importância que o jogo tinha para nós. Acho que fomos muito competentes naquilo no nosso processo defensivo. E acaba por ser uma vitória justa num terreno difícil, num campo grande, com um piso também diferente do nosso, e portanto satisfeito com aquilo que os jogadores produziram, e foi uma vitória muito importante para nós para tentarmos ultrapassar a fase menos positiva que passamos.
O Clube Desportivo da Póvoa voltou a rolar ao sabor das vitórias na Zona Norte, no segundo escalão. Em Águas Santas, o Póvoa Handball voltou a reencontrar-se com as vitórias, vencendo um difícil rival por 25-28. Eduardo Almeida foi o porta-voz do grupo, que ainda acredita ser possível chegar ao Grupo B, que dará a manutenção direta.
Nesta vitória, depois da derrota da semana passada, tínhamos que mostrar que somos uma equipa completa e muito boa e que estamos aqui ainda para lutar. Vamos para o grupo B, no mínimo, que é o que nós queremos para nos mantermos na primeira divisão. Era um jogo muito complicado, já sabíamos disso. Entramos com tudo, tivemos uma boa atitude, o nosso guarda-redes ajudou-nos bastante, também a defesa ajudou. Acho que foi uma vitória de grupo, acho que tivemos bem em todos os momentos do jogo. O Águas Santas, sendo uma equipa muito forte também, com um grande nome a nível nacional, conseguiu reduzir a sua vantagem, com o mérito deles também, mas nós conseguimos aguentar bem e a nossa vitória foi o mais importante.
O Povo Handball, que este fim de semana venceu o Águas Santas por 25-28. Em Barcelos, arrancou ontem a obra do fecho da Circular Urbana de Barcelos, destinada a melhorar a mobilidade na entrada e saída do concelho. A empreitada, que agora arrancou, engloba a construção do lance de ligação entre a Estrada Municipal 556, nó de Barcelinhos, Rio Corvo, Santa Eugénia, e a Estrada Nacional 103, nó de Gamil, Rio Corvo, Santa Eugénia, incluindo o prolongamento da Rua do Pinheiro, com interseção no Complexo Rodoviário de Barcelos, em Rio Corvo, Santa Eugénia. A obra tem um prazo de execução de 18 meses, vai concluir 3.350 metros de via, que fecha o anel do Complexo Rodoviário de Barcelos, através da interseção com a Estrada Nacional 103, feita com a construção de uma rotunda desnivelada e de um viaduto com 60 metros de extensão. Vai custar 8.745.000 euros. O Presidente da Câmara, Mário Constantino, mostrou-se satisfeito por estar a cumprir mais um compromisso eleitoral e diz que esta é uma obra decisiva para o Concelho de Barcelos. Considero mesmo que é a obra mais importante do nosso mandato porque vai permitir desbloquear, em termos de trânsito, uma situação que é cada vez mais aflitiva e conflituante e que perdura há mais de 20 anos. Recordo-me que, quando se iniciou a variante, Barcelos era dado como um exemplo em termos de mobilidade. Depois, ficamos 20 anos à espera de concluir cerca de 3 km de estrada. Agora, finalmente estamos a cumprir um dos nossos desígnios, numa obra que, em termos de investimento público em rede viária, é a maior de sempre do orçamento camarário, frisou o Presidente da Câmara de Barcelos. Já arrancou a primeira fase da obra de requalificação e alargamento da Estrada Municipal 546, que liga as freguesias de Antas e Furgens, em Esposende. A empreitada vai custar cerca de 800.000 euros. A primeira fase da obra engloba o troço compreendido entre a rotunda da Igreja de Antas e o limite da freguesia de Furgens, numa extensão de 1.400 metros, e terá um prazo de execução de um ano. Será feito o alargamento da via, criada uma faixa de rodagem com 6 metros, passeios com 1,60 m de largura e serão executados os respectivos muros de vedação. A obra está há muito sinalizada como intervenção prioritária, tanto pela Câmara como pelas juntas de freguesia de Antas e de Furgens, e é reclamada pelas populações. A empreitada, explica a autarquia, só agora avança porque não tem qualquer apoio de fundos comunitários, suportando a Câmara todo o investimento. A Estrada Municipal 546 tem muito trânsito e é necessário melhorar as condições de segurança e de circulação rodoviária e pedonal.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.